Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
É isso aí, ótima tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E também, logo mais, vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho conosco aí, muitas informações mesmo, viu? São 12 horas e 23 minutinhos, 12h23, o Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Na Marquês de Paranaguá, então, aquela loja enorme. Vai lá, viu? Tá cheio de novidades. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: transporte público, governadora cobra solução para problema em Teresina.
Jornal Folha de Pernambuco, Nordeste na rota de Bolsonaro e Lula.
É, os candidatos a presidente aí na disputa por esse voto, né, dos eleitores do Nordeste. Diário de Pernambuco, empresas cancelam voos para Noronha. Então você que vai viajar para Fernando de Noronha, pesquise direitinho, tá? Para saber se seu voo não foi cancelado.
Diário do Nordeste de Fortaleza, prefeito de Aquiraz é sob suspeita de desvio de verba.
Tribuna do Norte de Natal, campanha de Bolsonaro no Rio Grande do Norte conta com 100 prefeitos. 100 prefeitos apoiando aí o Bolsonaro no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, TCU auditará 63 urnas eletrônicas do primeiro turno das eleições em Alagoas.
É, portanto, a Tribunal de Contas da União. Vamos aguardar aí para saber se vai ter novidades, né? Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão. Volume de cargas. Porto do Itaqui já movimentou mais de 26 milhões de toneladas neste ano.
Jornal Pequeno de São Luís, Segurança Pública investe na capacitação para operações especiais no Maranhão.
Jornal Globo do Rio, eleições 2022. Guerra suja, isso mesmo, guerra suja nas redes dispara na disputa do segundo turno. Sujíssima, né? Porque o que tem de fake news aí não tá no gibi. O candidato Lula, então, né? A campanha do Lula tá mestre em fazer fake news, editar vídeos do presidente Bolsonaro e colocar lá, né? Pra queimar a imagem do presidente. É uma coisa ridícula. Então, gente, procure se informar melhor.
Zero Hora de Porto Alegre. Mais da metade do varejo planeja chamar temporários no fim do ano.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, disputa presidencial chega às prefeituras. É verdade, muitos prefeitos aí já declarando, né, os seus apoios aí.
Valor Econômico de São Paulo, a agência firma parcerias por avanço na lei do saneamento.
E Jornal do Tocantins, Palmas, áreas de espera para motos nos semáforos começam a ser implantadas na capital. Olha só, Marcos, o que está sendo implantado em Palmas, lá no Tocantins. Interessante isso, né?
É, sim.
Áreas de espera para motos no semáforo, porque a gente sabe que a gente vê que às vezes vira uma confusão no semáforo, né, Marcos?
É.
De motos e carros, aí um quer sair primeiro que o outro.
Normalmente é bom a moto ficar à frente porque o pessoal sai mais rápido, né, na saída, quando
verdade.
Abre o sinal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 27 minutos. Temos a informação aqui que treinamento realizado no Hospital Regional Costa do Cacau visa reduzir acidentes no descarte de perfurocortantes. Então, com o objetivo de minimizar ou eliminar possíveis acidentes futuros com materiais perfurocortantes, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde, o NEPS, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, realizou treinamento teórico e prático com essa temática para trabalhadores do setor de higienização, rouparia e agentes de coleta. A atividade aconteceu durante 3 dias, em todos os turnos de expediente, com orientações das enfermeiras Elvira Matias, Vânia Oliveira e Luciana de Oliveira Miklos. A Adriele Cássia de Jesus, enfermeira do NEPS, setor responsável pela organização e supervisão do evento, destacou que o foco da instrução foi referente ao descarte correto de perfurocortantes e a montagem das caixas que recebem o descarte desses materiais. Ela pontuou que, diante disso, foi orientado o uso correto da caixa coletora de perfurocortantes conforme o NR32. Manejo com perfurocortante ameaçando aí a saúde do trabalhador e o fluxograma para acidentes decorrentes dessa atividade. Já a enfermeira ainda explicou a abordagem que incluiu o RDC-222, que é o 222, com o objetivo de minimizar a geração de materiais perfurocortantes e proporcionar um destino seguro de forma eficiente, visando a proteção dos profissionais que realizam aí o seu manejo, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Já a Ercília Bonfim da Silva, coordenadora da higienização do Costa do Cacau, ressalta que essas atividades visam melhorias contínuas em relação à saúde e segurança dos colaboradores, tá? Outra orientação fundamental é o uso correto dos equipamentos de proteção individual, que é os chamados EPIs, tá? São 12 horas e 29 minutinhos, vamos mudar de assunto. O Marcos, vamos falar sobre esse bloqueio da rodovia Ilhéus Itabuna, famosa BR-415, hoje. Estudantes da UFSB anunciaram esse bloqueio aí. Primeiro a gente vai divulgar as informações que eles nos enviaram ontem à noite via e-mail. Daqui a pouco eu atualizo as informações para vocês.
Estudantes do campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, prometem interditar a BR-415 no trecho Ilhéus Itabuna a partir das 11h30 da manhã desta terça-feira, dia 11. O bloqueio deve ocorrer na altura da entrada da Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, CEPLAC. Os estudantes anunciaram que o bloqueio da rodovia, a BR que liga as duas maiores cidades do sul da Bahia, é um protesto contra a falta de qualidade no transporte. O serviço é explorado por uma única empresa que não consegue atender a demanda de todas as instituições de educação que surgiram na rodovia nos últimos anos, que, segundo Ricardo Santos Delmondes, vice-coordenador do Diretório Central dos Estudantes, DCE, da UFSB. Delmondes afirma que já houve diversas tentativas aí de se conversar sobre os problemas, tanto com os dirigentes da empresa que exploram a linha rodoviária da Itabuna, de Itabuna Salobrinho e Itabuna Ilhéus, quanto com as autoridades das mais diversas esferas públicas. O campus Jorge Amado foi transferido de endereço no início deste ano, passando do bairro de Ferradas, em Itabuna, onde o espaço era alugado, para um imóvel próprio nas imediações da Ilhéus Itabuna. O acesso ao novo campus ocorre pela entrada da CEPLAC. O líder estudantil reclama que houve aumento no número de estudantes usando as mesmas linhas antes da mudança do campus da UFSB. o transporte seria insuficiente para atender aos estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, e unidade do SENAI. Os ônibus saem sempre lotados. Além disso, a empresa reduz a quantidade quando a UESC entra em férias, se esquecendo dos demais equipamentos educacionais existentes ao longo da rodovia, conforme o estudante. Outro movimento de protesto está sendo organizado para a próxima terça-feira, dia 18, quando haverá caminhada do Jardim do Ó, em Itabuna, até a Praça José Bastos, em frente à reitoria da UFSB. A saída está prevista para as 9 horas da manhã. O protesto faz parte de um calendário nacional de mobilização que protesta contra o desmonte das universidades federais, conforme Ricardo Del Montes.
Olha, eu acabei de falar com o Ricardo Del Montes, porque eu queria ter certeza se essa manifestação iniciou mesmo às 11h30 e ela ainda não se iniciou. Ele disse que provavelmente vai iniciar oficialmente às 14h de hoje, tá? Ele disse que a Polícia Rodoviária Federal já está no local, viu, Marcos? Ali nas proximidades da CEPLAC, onde eles vão se reunir. Eles pretendem fazer um protesto pacífico, não pretendem parar a rodovia simplesmente e não deixar ninguém circular, não vai ter isso, tá? Eu acabei de falar com o Ricardo Del Montes, que está à frente da manifestação, mas eles pretendem sim fazer essa manifestação pacífica para chamar a atenção. Como ele me disse que realmente já conversou, já tentou conversar com o prefeito Itabuna, prefeito de Ilhéus, principalmente quem mora em Ilhéus hoje, tem muita dificuldade para estudar na Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele disse que já está havendo sim a evasão. Muitos estão desistindo, Marcos, de concluir o seu curso, imagino, de continuar estudando na Universidade Federal do Sul da Bahia, porque não tem ônibus para ir estudar em qualquer horário. Tá? Eu perguntei para ele, isso é só à noite, durante todo o dia? Ele, dia e noite, Kátia, a dificuldade é muito grande. Então a evasão está crescendo, muita gente desistindo dos seus cursos, porque não tem como se locomover, não tem como ir para a universidade, voltar para suas residências. Aí fica muito difícil, né? Ninguém, boa parte dessas pessoas não conseguem pagar táxi nem Uber todo santo dia, né? Ele disse que fica muito difícil. Então que ele pede aí a mobilização dos prefeitos de Ilhéus, principalmente. Ele reclama essa falta de ajuda do prefeito de Ilhéus, né, que quem mora em Ilhéus hoje é quem mais sofre, tá? Foram as palavras do Ricardo para mim via telefone agora há pouco. Deixei para ligar para ele, próximo de entrar no ar aqui para atualizar. Então, essa manifestação vai acontecer a partir das 14h de hoje, de forma pacífica, para chamar a atenção de quem circula e passa pela rodovia. Eles não pretendem parar a rodovia para que as pessoas não circulem. Não, não pretendem fazer isso. E aí ele disse que realmente as pessoas estão com dificuldade de ir para a universidade. Explica melhor aí para mim. Tem chegando mensagem aqui, alguém falando sobre essa questão. Tô recebendo já mensagem, porque as pessoas ficam vindo, e aí tem os nossos WhatsApp, que eles mandam as informações, né? Enfim, então, minha gente, é isso. É uma triste realidade, né? As pessoas precisam estudar, precisam ir para a universidade, para o Instituto Federal, né? E não consegue, por falta de um transporte público de qualidade que atenda à demanda. Será que ninguém tá vendo isso? Ninguém pode resolver isso? Principalmente aqui quem mora em Ilhéus está sofrendo. E o prefeito de Ilhéus não está nem aí. É uma triste realidade. 12 horas e 35 minutos, estouramos o tempo aqui. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos de mais informação aqui para deixar os nossos ouvintes, né, bem informados. Olha, e vamos acionar ele já, viu? Nosso repórter Coutinho Neto, Marcos já vai deixar tudo ok ali. Olha, gente, em Porto Seguro, o diretor de asilo é afastado após denúncias de abusos sexuais e agressões. Olha que coisa. A justiça determinou o afastamento do diretor de um asilo que abriga 56 idosos em Porto Seguro, lá no extremo sul da Bahia. E o afastamento do diretor da Associação da Terceira Idade, Doce Lar, se deve a denúncias de agressões físicas e abusos sexuais sofridos pelos idosos, além de falta de higiene. Uma ação também foi movida pelo Ministério Público Estadual, também tendo como base vistoria da Vigilância Sanitária. Segundo o documento publicado, o asilo que funciona desde 2020, sob a administração da associação, não tem alvará sanitário nem funcionários suficientes para cuidar dos pacientes. Os idosos ficavam trancados na unidade e tinham que dividir itens básicos de higiene, como escovas de dentes, e comer alimentos passados da validade. Meu Deus do céu! No documento também foi sinalizado que os pacientes eram sedados quando recebiam visitas, porque assim não podiam comentar sobre a situação do local. Os funcionários introduziam e controlavam os medicamentos sem as prescrições médicas necessárias. Gente do céu! Quanta atrocidade, misericórdia. Espero que a justiça realmente seja feita, né? 12 horas e 44 minutos, vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Uma excelente terça-feira. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Excelente terça-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima tarde. Você que estava aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabriela FM, já estamos por aqui, municiados com muita notícia do setor policial. Aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira parada a bordo de sua viatura virtual da Gabi é no município de Itabuna. Olha, imagens de um suspeito de matar o taxista em Itabuna foi divulgada pela polícia. E a polícia vem trabalhando duro para elucidar este caso que envolveu a morte do taxista José Raimundo Honorato, de 60 anos de idade, vítima de latrocínio. O acusado, que apareceu na imagem divulgada ontem, ainda não foi identificado. Mas segundo as imagens, mostraram que ele é magro, aproximadamente 1,70m de altura, moreno claro, barba curta e tem uma tatuagem na perna esquerda. Este crime, vocês se recordam, aconteceu e chocou toda a cidade de Itabuna no último dia 6, por volta das 21 horas, no bairro São Roque. Raimundo Perneta, como era mais conhecido, aceitou transportar 3 passageiros até o São Roque, após não perceber as sinalizações dos colegas para que recusasse a corrida. Ele fez a corrida fatal, a corrida que encontrou a morte. Desejamos, portanto, aí sucesso às investigações da Polícia Civil do Núcleo de Homicídios da cidade de Itabuna. Olha, um condenado por estupro de vulnerável no município de Gandu, ele foi preso. O fato foi o seguinte, acompanhe comigo. Na manhã de ontem, segunda-feira, a equipe da BEAM em Jequié deflagrou a operação Bicho Papão, que culminou na presença de um homem, na prisão, melhor dizendo, de um homem de 62 anos de idade, condenado por estupro de vulnerável no município de Gandu. Este crime aconteceu no ano de 2012, quando o agora condenado abusou sexualmente da própria neta e foi denunciado pela filha de criação, que é a mãe da vítima, e relatou que também sofreu abuso sexual do pai de criação quando tinha apenas 10 anos de idade, mas não teve coragem de denunciá-lo. O autor foi condenado a mais 9 anos de prisão em regime fechado e ele estava foragido desde o ano de 2019 e será encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena. Já estamos agora no município de Gandu. Em Gandu, um homem apenas identificado pelo prenome de Eli, ele foi executado na tarde de ontem na zona rural de Ubatã. Conforme disseram as testemunhas, ele trabalhava como meeiro numa propriedade rural quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Invadiram a sua residência e deflagraram diversos tiros. Após o crime, os assassinos fugiram. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência, mas ainda não há informações sobre a autoria, circunstância e motivação deste crime. Olha, aconteceu um acidente envolvendo três veículos no sudoeste da Bahia. Uma pessoa morreu. Este grave acidente, ele foi registrado na BR-030, no trecho que liga Caetité a Guanambi. A colisão aconteceu por volta das 14h30 de ontem à tarde. Testemunhas relataram que um cachorro apareceu de repente na pista, o que fez com que um veículo invadisse a pista contrária para desviar do cachorro, causando a colisão com outros dois veículos. Uma pessoa morreu no acidente. Ela estava em um veículo pertencente à Secretaria de Ação Social do município de Caculé. Unidades do SAMU 192 foram acionadas para socorrer os feridos, que foram levados à UPA 24 horas. A polícia militar foi acionada e esteve no local até a chegada da polícia técnica, que removeu o corpo da vítima fatal para o Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai reabastecer de notícias de polícia e logo mais retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Gente, eu tô com besta com o tempo. Veja, são 12 horas e 50 minutos. As horas passam voando, tempo, que isso? Marcos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, por gentileza?
Vamos lá.
Para ver o que temos de mensagem de ouvinte.
Antes, aproveitar e mandar um grande abraço, né? Beijão, felicidades para Maraia Gomes, minha nora, que está aniversariando hoje, a mãe da Maria Júlia.
Olha, aniversário de Maiara hoje. Parabéns, Maiara.
Maraia,
parabéns, felicidades, saúde para você. Pra você cuidar aí de Maju, tá? Aquela fofura, uma delícia. Estive com Maju sábado, tirei umas fotinhas com ela. Maria Júlia é muito fofa.
Abração também, felicidades pro Wellington Ribeiro, né?
Aniversariante também?
É.
Wellington, feliz aniversário
seu
pra você,
primo.
Meu primo. Eu tô sem saber os aniversários, os primos aniversariantes, dois e eu sem saber. Parabéns, viu, Wellington? Felicidades pra você, saúde também. Juízo! Deixa eu mandar um abraço pra banda Capricho, a banda do Ratinho Menezes, né, Ratinho?
Isso, abraço, Ratinho.
Um abraço pro Ratinho aí, que realizou no último... Acho que foi domingo, né, Ratinho? Deixa eu conferir aqui a Parada da Diversidade, né? Foi no domingo, disse que foi um sucesso em Ilhéus. Foi a sexta marcha GLBTQIAPN+. Levou multidão e celebrou a diversidade na Avenida Soares Lopes. À frente aí, o Ratinho Menezes.
Nosso WhatsApp, Kátia. Boa tarde, Kátia Gomes. Mande um abraço para Monique. Um grande abraço para você e Marcos Bezerra. É o Marcos Rodrigues.
Marcos Rodrigues, um abraço para você. Um abraço para Monique. Quem é a Monique? Será que é a Monique, minha amiga? Mas se não for também, manda um abraço para Monique Ribeiro.
Boa tarde, Kátia, Marcos, manda um alô para minha mãe Anitta, que não perde o Jornal do Meio-Dia, e Érica, né? E Marcos, né, que estão ligados aí no Jornal do Meio-Dia. Sou Ivanete de Vila Cachoeira.
Então um abraço para essa galera toda, viu, Ivanete? Um abraço para você também de Vila Cachoeira e todo o povo de Vila Cachoeira. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto, vocês estão muito tímidos ultimamente, viu? Além de enviar mensagem no WhatsApp, pode ligar 36752000, ok? 12 horas e 52 minutos, vamos com mais informação. E vamos ter que acionar ele já de novo, o repórter Coutinho Neto. Mas antes, deixa eu divulgar uma notícia aqui. Polícia Federal cumpre mandados em operação contra fraudes em contas do auxílio emergencial. Então, a Polícia Federal vem cumprindo desde a manhã de hoje mandados de afastamento de sigilo bancário, além de busca e apreensão em uma operação contra fraudes em 51 contas do auxílio emergencial na região aqui no nosso Nordeste, tá? Então as ações são realizadas em Salvador, Maceió, em Alagoas e Natal, Rio Grande do Norte. Batizada de Parcela Nordestina, a ação identificou que a fraude ocorreu por meio do aplicativo Caixa Tem e os valores foram depositados em contas vinculadas aos investigados para pagamentos de boletos bancários emitidos pelos próprios fraudadores. A Polícia Federal não detalhou em qual das cidades será cumprido o mandado de afastamento de sigilo bancário, mas informou que a estimativa é de que o prejuízo tenha passado aí dos 50 mil reais. Que coisa! A apreensão de documentos nesta fase da operação, a PF vai poder identificar o total de contas fraudadas, além de determinar o valor exato dessas fraudes e verificar se houve a participação de outras pessoas. Os envolvidos vão responder por crime qualificado mediante fraude e associação criminosa. A operação é um trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. É uma força-tarefa, né? Que coisa, viu? Pô, é fraude demais, né, minha gente? Muito cuidado aí. É igual quando você recebe links no celular. Muito cuidado, não fique acessando esses links, não, que geralmente é fraude para acessar aí o seu aparelho e roubar tudo que você tem aí, viu? Muito cuidado.
O Marcos Rodrigues complementou aqui. Isso mesmo, é a Monique Ribeiro.
Ah, então pronto, Marcos Rodrigues. Um abraço para você, para minha amiga jornalista Monique Ribeiro. Um beijo, Monique. Valeu, Marcos. Obrigada pela audiência. Um abração para você. Vamos acionar ele de novo? Nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações para nós. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e vai circular agora pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia com muitas informações do setor policial. Nossa primeira parada, extremo sul baiano. Acidente, uma batida frontal entre um carro e uma moto resultou em uma pessoa morta e duas feridas no município de Santa Cruz Cabrália. Segundo a polícia, colisão entre uma picape Saveiro e uma moto Pop aconteceu no distrito de Coroa Vermelha. Na moto, de acordo com a informação, havia três ocupantes, o que é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Com impacto, Clécio Soares, 26 anos de idade, ele caiu da moto e ainda foi atropelado pelo carro. Os bombeiros militares foram acionados para remover o corpo, que ficou preso debaixo do automóvel. Os demais passageiros da moto Pop, de 24 e 27 anos, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Porto Seguro. O motorista da picape, Davidson Unicena, 34 anos de idade, permaneceu no local do acidente e acionou o socorro. Olha, a Polícia Civil prendeu um acusado de matar um adolescente a facadas. Sabe o que ele disse? Hein, Kátia? Sabe o que ele disse, senhor Marcos? Ele disse que agiu por influência de espíritos. Acompanhe comigo esse maligno. Pedro Henrique Santiago dos Santos, de 21 anos de idade, foi preso na cidade de Itamaraju por força de um mandado de prisão preventiva. Pedro Henrique estava sendo investigado pela morte do adolescente Alisson Jesus dos Santos, de 15 anos de idade, que foi assassinado a facadas na tarde da sexta-feira, dia 7 de setembro, em via pública. O autor do crime desferiu 10 facadas no adolescente Alisson, atingindo todo o seu corpo. Segundo a polícia, o acusado Pedro Henrique tem histórico de agressão. Em depoimento à polícia, o cramunhão disse que matou o adolescente por influência de espíritos que o induziram a matar. Pedro Henrique foi encaminhado ao conjunto penal de Teixeira de Freitas, onde receberá muitos espíritos em seu corpo. Olha, Baratinha morreu, hein? O Elbert Costa dos Santos, vulgo Baratinha, de 20 anos de idade, ele morreu após procedimento cirúrgico no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Baratinha sofreu uma tentativa de homicídio na noite do último domingo no centro da cidade, de Teixeira de Freitas. Segundo informações, o Baratinha, que era morador de rua, foi surpreendido por um indivíduo que sacou uma arma e atirou 4 vezes contra ele e acabou morrendo após ser socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul baiano, uma família viveu momentos de tensão em um ataque na madrugada de ontem em Onápolis. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Segundo informações da polícia, a casa em que a família morava foi invadida por 4 homens armados por volta das 3 horas da madrugada. Havia 7 pessoas na residência. Ricardo dos Santos Pereira, de 30 anos, foi executado com vários tiros. Um casal de idosos, de 70 anos, um homem de 30 e outro de 21, foram baleados e estão internados no hospital regional. Uma mulher de 22 anos, grávida, não foi atingida pelos tiros, mas precisou de atendimento médico. Uma adolescente de 15 anos conseguiu fugir pelos fundos da residência. A família, no entanto, afirmou que a vítima fatal, Ricardo, trabalhava como vaqueiro e não possuía envolvimento com o crime. Olha, a nossa grande Bahia, um atentado em uma rinha de galo deixou mortos e feridos. 2 homens foram mortos a tiros na zona rural de Capim Grosso, na região da barragem de Pedras Altas. De acordo com as primeiras informações, cerca de 4 indivíduos não identificados, utilizando um veículo de cor preta e característica não informada, chegaram no local e efetuaram vários disparos de arma de fogo em 2 pessoas que estavam em uma rinha de galo. Segundo populares, os disparos atingiram pelo menos 5 pessoas, sendo que 2 morreram no local e eles foram previamente identificados pelos apelidos de Cigano e Guilita. Os disparos ainda não se sabem se foram intencionais ou balas perdidas atingiram também o proprietário do bar, apelidado por Van, e mais 2 pessoas, todas encaminhadas para a UPA 24 horas. De Capim Grosso. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai curtir amanhã o Dia das Crianças e retornará na próxima quinta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação da Sempre Criança Kátia Gomes e do avô criança Marcos Bezerra.
É o Coutinho.
Eu gostei, Coutinho. Sou mesmo, sempre criança.
Pelo menos a alma, né?
Ah, é verdade. Será que eu vou ganhar presente amanhã, Coutinho? É difícil. Mas tudo bem. Coutinho, muito obrigada. Bom feriado pra você. Nos reencontramos nessa sintonia na quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Tá bom, Coutinho? Um abraço pra você e pra toda a família. Marcos Bezerra, vamos para a última notícia de hoje? Porque já são 1h01. Governador de Alagoas, Paulo Dantas, é alvo de operação da Polícia Federal. A STJ pede afastamento, né?
A Polícia Federal, PF, realizou nesta manhã de terça-feira a Operação Edema, que tem entre os alvos o governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas, do MDB. Segundo fontes da PF, o governador teve seu afastamento do cargo determinado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por conta de um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa. A investigação, ainda em sigilo, aponta a ocorrência dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Os policiais cumprem mandados na Assembleia Legislativa de Alagoas e no Palácio da República dos Palmares, sede do governo em Maceió. O STJ informou que a decisão seguirá em sigilo, mas confirmou o afastamento do governador do estado. Portanto, fica a Autoridade Policial Federal e o Ministério Público Federal autorizados a divulgarem nota explicativa acerca do atual estágio da investigação em curso, sem exposição de nomes ou qualquer outro elemento de informação que possa comprometer a defesa da intimidade ou interesses sociais em questão, em especial, o êxito das investigações em curso, mas esclarecendo que entre as medidas cautelares autorizadas está a determinação de afastamento do cargo do atual governador do estado de Alagoas, diz a decisão assinada pela relatora ministra Laurita Vaz. Segundo o Ministério Público Federal, MPF, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados. As medidas cautelares incluem ordem de sequestro de bens e valores que chegam a 54 milhões de reais. Conforme a decisão judicial, a partir de hoje os investigados estão impedidos de manter contato entre si e de frequentar os órgãos públicos envolvidos na investigação. As medidas cautelares incluem ordem de sequestro de bens e valores que chegam a 54 milhões de reais. Dezenas de imóveis foram objeto de constrição. De acordo com a assessoria do governador e da Polícia Federal de São Paulo, Paulo Dantas está em um hotel na capital paulista. O vice-governador será comunicado a respeito da ordem judicial de afastamento do governador do cargo. Em disputa por sua reeleição, Dantas foi para o segundo turno contra o candidato Rodrigo Cunha, do União Brasil. O governador terminou o primeiro turno disputado em 2 de outubro, com 46,64% dos votos contra 26,79% de Cunha. Apesar do afastamento determinado pelo STJ, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, TRE de Alagoas, a disputa em segundo turno ocorre normalmente. A Justiça Eleitoral julgou o registro da candidatura como regular.
Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer aí. Que coisa. Bem, 1h04, vamos ter que finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de outubro. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, nos reencontramos nessa sintonia na quinta-feira, tá? Dia 13, porque amanhã é feriado nacional, dia aí da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, tá? Por isso existe o feriado, mas também amanhã é comemorado, né? O Dia das Crianças. Um abraço às nossas lindas crianças brasileiras, o futuro do país. Que Deus abençoe as nossas crianças. Deus abençoe o feriado de cada um de vocês. Um ótimo feriado. Então, até quinta-feira. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bom feriado até quinta-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. Até quinta. Ótimo feriado para você, ouvinte, também. E você conferiu o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shoppings Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já chega Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.